Já foi aqui. Esperando a galera entrar. Opa! Gabi já entrou aqui. Esperar só o Bruno entrar. Bruno já entrou? Bruno, se tiver entrado, dá um aval aí, por favor. Bruno entrou também. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui mais um domingo para o nosso debate da semana. O tema da semana é racismo institucional, usando como referência o caso George Floyd. Galera, antes de começar o debate aí, queria deixar um recadinho só. Queria pedir para todo mundo aí que puder compartilhar com os amigos, mandar para o pessoal que gostaria de debater, gostaria de participar, porque a gente quer alcançar todas as bolhas. A gente sabe que a gente faz parte de uma bolha e a gente quer conseguir entrar em todos os lugares para que todos possam ter voz e possam falar. Bom, vamos começar aqui com uma pessoa que acho que vocês já conhecem bem, que é o Gaps. Vamos lá. Procurando o Gabs aqui. Chamando o Gabs aqui, gente. Gabs está entrando. Mas é isso, pessoal. Se puderem compartilhar aí com o pessoal. Trazer gente que vai contribuir para o nosso debate. A gente quer o máximo de pessoas possíveis participando. E aí, Gabs?
Opa, da hora, firmeza?
Tudo bem? Comigo você não fez ainda, mas sei que você já é conhecido aqui no canal.
Ô, valeu.
Gabs, a gente não vai comentar dessa vez seu comentário. Eu vou te pedir para se apresentar, falar o que você tiver para falar e daí já vamos começar com as perguntas, fechado?
Fechado. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou oitavo semestre de administração pública na Fundação Getúlio Vargas e basicamente hoje aqui eu venho tentar responder uma pergunta principal, se existe justificativa para a seletividade nas abordagens e me tentando guiar também essa resposta pelos subtemas que os debatedores colocaram aqui.
Bom, Gab, você já é famoso aqui, então bora para as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta é: o caso George Floyd retrata a sociedade brasileira? Qual é o motivo dos episódios de violência nas manifestações dos Estados Unidos e o que deve mudar na sociedade para acabar com a seletividade nas abordagens policiais? A gente vai começar o cronômetro quando você der o aval aí, Gabs.
Tudo bem. Vamos aí.
Então, bora lá. Pode ir, Gabs.
Bom, eu venho defender para vocês que, do meu ponto de vista, existe sim uma justificativa plausível para a seletividade nas abordagens por parte do policial que está em atividade na rua. E como é que eu começo esse raciocínio? Eu começo evocando um conceito de Bourdieu, que é capital simbólico. Para quem não sabe, Bourdieu ele é um sociólogo e filósofo francês, e ele inaugura a teoria do capital simbólico. Ele distingue só o que define o poder ou o acesso que a gente tem na sociedade como se fosse somente o dinheiro, e ele passa a levar em conta a cultura, bem como os contatos, ou seja, network. Então ele distingue entre capital financeiro, capital cultural e capital social. A união desses três formaria um capital simbólico. Bom, por que que o Bourdieu fala disso? Ele fala disso porque ele era um pobre que entrou numa puta universidade, ele começou que o que definia quem ia ser rico ou não, ou quem ia ser detentor do poder ou não na sociedade, era muito mais do que o dinheiro. Ele percebeu que as pessoas carregam no seu corpo, ou na sua expressão, ou na sua fala, ou no seu tom de voz, ou nos assuntos que têm preferência, ou na sua vestimenta, traços de sua origem, bem como essa origem é definida na relação com o capitalismo. Seja você numa parte mais basilar, seja você numa parte mais alta. Bom, Eu acho que para ficar meio claro, assim, como eu tento trazer, que não é somente o racismo é uma consequência, é que se você pegar um Faria Limer e o MC Bin Laden, que são duas pessoas brancas, e compará-los, você vê que nitidamente eles vivem em mundos diferentes. Logo, é perceptível, assim, quem é a pessoa e da onde ela vem, mesmo com breve contato visual. Somando a isso, eu trago um segundo conceitualização, que é o da criminologia. Porque a gente faz, recorrentemente, um erro em que, devido à nossa perspectiva de mundo e sonhos, a gente entende que há um certo aí atrás, que somente uma coisa é mais valorizada na nossa sociedade. Então, seja um emprego de alto escalão, andar de terno e gravata, ter um carro do ano, morar bem, pagar uma boa escola para os filhos. Isso é uma verdade. Só que a criminologia nos diz o quê? Que existe outra significação de mundo. O que que significa? Significa que esse estudo, que se inicia nas periferias do Bronx, diz que o crime, ou delito, ou a contravenção à legalidade, ela é muito mais do que uma derivada de uma falta de acesso a recursos econômicos ou de oportunidade. Ela é um lifestyle, ela é um estilo de vida. É como se houvesse uma inversão de valores. Tudo aquilo que nós consideramos como marginalizado, sucateado ou inferior aos nossos valores, como a gente tem como modelo a ser seguido, essas pessoas invertem e ressignificam. Então, o crime, ele passa a ser valorizado. O cara da hora é o cara ladrão. Se você pega um disco do Racionais, isso fica muito claro para você. Você pega uma letra de funk, é exaltando o fuzil, exaltando a vida bandida, a ousadia daquela vida. Então, não é que um não rola e todo mundo está tentando seguir esse. Esses traços que são expostos para nós através desse capital cultural, ele é reafirmado por esse traço da criminologia. Então, fica meio que quase que claro, assim, quem está trabalhando no mercado financeiro e quem provavelmente está na ilegalidade, é tipo meio visual até. Se você caminhar na rua, você percebe como você reage diferente às pessoas. Bom, o que na verdade facilita muito o trabalho da polícia. Porque, como é meio óbvio os traços de pobreza, qual é a sua origem do capital, o policial ele tem um trabalho muito facilitado. Não só por isso, como também nós esquecemos que o policial, a entrada na carreira inicial, é em torno de 3.100 bruto. O policial também é um pobre. O policial ele é da rua do ladrão. O policial ele cresceu junto com o ladrão. Ele viu aquele indivíduo nas brincadeiras de criança e crescendo e se desenvolvendo, os traços de quem escolheu esse lifestyle. Então ele tem um background inteiro de vida, não só como da corporação, de quem é o delinquente. Eu fiz uma eletiva com o professor Rafael Cadipani, ele fez uma pesquisa, ele faz pesquisa etnográfica pela polícia. Quem não sabe, pesquisa etnográfica, o que se diferencia da pesquisa acadêmica tradicional é quando o indivíduo ele acompanha a vida do pesquisado, tipo, o secretário Sommer, metodologia. Então ele passa o dia inteiro com pessoas, policiais, coronéis, andando nas viaturas, pegando propina, enfim. E ele fala: meu, o cara, o policial, ele faz aquilo tantas vezes, durante tantos dias, e como ele conviveu com o cara, que tipo, é 60, 70% dele errar. Tipo, é um olhar clínico assim. Vocês entendem? E qual que é o meu ponto? Eu assumo todas as consequências que sim, existe um racismo estrutural no nosso sistema. Se você pegar os dados, o negro, com a mesma qualificação de crime que vai ao tribunal, ele tem quase 10 vezes mais chances de sofrer uma punição maior do que o branco. Então, existe sim esse racismo institucional. Eu não estou aqui para desconstruir e brigar que é a minha opinião única e verdadeira. Mas eu estou discutindo que, do ponto de vista racional, prático, do policial que está ali na rua, a todo momento, essa seletividade é o instinto básico dele de trabalhar. E qual que é o problema da gente discutir a legitimidade ou não dessas abordagens? É porque a gente acaba discutindo a consequência, não a causa, que é a desigualdade. A causa é a desigualdade. A polícia é uma criação burguesa, vocês não se lembram? Haviam exércitos que defendiam o Estado-nação. A polícia, com o advento do patrimônio, da desigualdade desse patrimônio, é uma criação burguesa de opressão para quem não detém o patrimônio. Para quem não detém e coloca em risco quem tem. Então, discutir essa seletividade não vale a pena, é perda de tempo. Porque é consequência, É consequência. Supondo que tivéssemos uma igualdade racial nesse país, ainda assim, o pobre ainda ser esculachado, tomar pau, tomar cacete, sumir com o corpo, só que ia ser metade branco, metade preto. Compreendem? Bom, eu encerro meu argumento por aqui.
Beleza, Gabi. Você ainda tem um minutinho. Quer terminar por aqui mesmo?
Eu termino por aqui.
Beleza. Você sabe como funciona? Vamos passar para o seu debatedor, depois réplica e réplica. Fechou?
Fechou, de boas.
Valeu, Gabi. Prazer aí.
É nóis.
Agora vamos falar com Bruno Santana. Fala, Bruno, tudo bem?
Opa, tá me ouvindo aí, Luiz?
Tô te ouvindo,
Tá
perfeito.
me
Tudo bem com
ouvindo?
você?
Ah, de boa. Boa noite aí a todos. Boa noite ao Luiz. Boa noite a todos os presentes. Vi familiares, amigos, estão todos aí. Legal. E eu vou trazer aqui a minha justificativa sobre o tema, né? Se há justificativa para as abordagens seletivas da polícia, né?
Isso.
Na minha perspectiva, né, eu
Peraí,
trago referência.
deixa eu repetir
Opa!
as perguntas, só para o
Não,
pessoal que
joia,
está
joia.
entrando agora.
Não,
Então é o
joia, joia.
seguinte, Bruno, vou pedir para você se apresentar, tá? Contar quem você é e vou direto para as perguntas, fechou?
Não, fechou.
Ó, as perguntas são as seguintes: o caso George Floyd representa a sociedade brasileira? Qual é o motivo dos episódios de manifestação presentes? Qual é o motivo dos episódios de violência presentes na manifestação dos Estados Unidos? E o que deve mudar na sociedade para acabar com a seletividade policial? Brunão, você vai ter 8 minutos. Pode se apresentar e quando você acabar de se apresentar, eu vou começar a contar seu tempo, fechou?
Certo. Meu nome é Bruno, tenho 23 anos, sou estudante de direito do nono semestre e sou estagiário da Defensoria Pública Criminal, né? Respondendo aí as perguntas do Luiz, se há justificativa, né, para abordagem policial, que é a última pergunta, para falar a verdade, né? A primeira, Luiz, você pode perguntar de novo a primeira pergunta? Que eu achei que
Claro.
seria a mesma pergunta do Gabs aí. Eu não sabia que seria.
Não,
Também
então,
seria diferente.
são aquelas três que eu te mandei, lembra?
Ah, joia, joia. Então, na minha visão, representa em muito a sociedade brasileira. Representa em muito, até porque a gente está vendo o quê? A gente viu um homem branco, policial, com o um joelho em cima de um homem negro, imobilizado, e que não tinha forma nenhuma de mostrar algum tipo de reação. Entendeu? Qual a diferença disso quando a gente vai olhar o caso do menino João Pedro morto no Rio de Janeiro, quando a gente vai olhar a Ágata, quando a gente vai olhar o menino que foi morto as 2 semanas atrás, que eu não me recordo o nome, que foi
Miguel.
morto na mão dos PMs do BAEP, entendeu? Não há diferença nenhuma. Só que o que a gente consegue ver aí é uma mudança ideológica no aspecto racial, no sentido de que o racismo, ainda que muitos dizem que nos Estados Unidos é pior do que aqui. Não, 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 não. Não vejo que nos Estados Unidos seja tão pior do que aqui, porque no Brasil o racismo ele opera de uma forma mais surdina, mais escondidinha, mas que causa males à sociedade tanto quanto o racismo lá, entendeu? Aqui no Brasil, nós somos 54% da população brasileira. Você já imaginou se 54% da população brasileira aqui do Brasil tivesse consciência de cor, consciência de raça, fora os brancos mais progressistas, mais radicais que iriam apoiar a causa, se tivessem consciência, se tivesse um pingo de consciência de a gente apoiar pautas como as do João Pedro, a de Ágata, vocês já imaginaram isso? O tamanho do barril de pólvora que é o Brasil? O barril é um barril de pólvora, porque nós somos a maioria da população brasileira. Os negros aqui são a maioria. Nos Estados Unidos, os negros são 14% da população. A branquitude esmaga os negros. Lá teve Jim Crow. Lá teve bebedouro para branco e bebedouro para negro. Esse tipo de política a gente não viu assim aqui no Brasil. Porque, mano, se você faz isso, a gente vai para cima de todo mundo. Entendeu? Então, a forma como a ideologia racial opera aqui no Brasil é mais surdina. O oprimido, ele defende políticas do opressor. A gente não se sensibiliza com o Ágata. A gente não se sensibiliza com o João Pedro. Então, assim, eu vejo sim que o caso de George Floyd representa muito o cenário brasileiro, representa muito, e a gente deve buscar o quê? Alternativas, procurar se conscientizar mais sobre o tema. Não que se conscientizar sobre o tema vai mudar algo, porque o problema do racismo no Brasil é estrutural, assim como nos Estados Unidos também. Não é só se conscientizar na mente que eu não devo fazer piadas racistas ou que eu devo se sensibilizar com o próximo. Para a gente poder mudar algo, a gente deve começar pela mudança na estrutura. E entender a estrutura é algo muito mais complexo do que a gente imagina. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas falarem sobre racismo estrutural, só que as pessoas estão falando desse conceito de uma forma mais vulgar. Inclusive o próprio autor do livro, Silvio de Almeida, com quem eu compartilho, eu tenho o prazer de compartilhar do mesmo mestre, entendeu? Tenho esse prazer. E ele mesmo fala, gente, eu tô vendo o pessoal aí falando sobre racismo estrutural de uma forma mais vulgar. Para nós entendermos o que é racismo estrutural, precisamos entender o que é a economia, o que é o sistema econômico, como que a política opera em favor desse sistema econômico e aonde o direito entra nesse jogo. Então, é muito mais complexo do que imaginamos. Então, para finalizar a primeira pergunta, eu entendo sim que o caso George Floyd representa muito o cenário brasileiro, representa muito, até porque aqui nós somos a maioria da população, tá? E sobre a segunda pergunta, repete, Luiz, porque eu entrei no raciocínio e já esqueci.
Imagina que é isso. Quais seriam os motivos dos episódios de dos episódios de violência nas manifestações dos Estados Unidos?
Cansaço e indignação. Eu vejo que o que aconteceu aí, assim, eu não posso nem falar se isso é uma violência, né? Porque, para mim, a propriedade privada deteriorada, porque, assim, da onde que as pessoas tiram o argumento de violência? As pessoas estão tirando argumento de violência porque teve propriedade deteriorada, teve viatura deteriorada. Porque, para mim, o que causa mais violência são as viaturas, que é a própria polícia. Para mim, o que causa mais violência em tudo é a própria propriedade privada que foi deteriorada. Então, não vejo isso como uma violência. Eu vejo que as pessoas se cansaram, né? As pessoas se cansaram, se mobilizaram, acabaram se sensibilizando com o fato de ver a forma como aquele policial matou aquele homem negro. O cara estava no chão. Estava no chão, algemado, o policial com a mão no bolso e coloca o joelho bem em cima do seu pescoço e não mostrou nenhum rancor. E o cara ficou 8 minutos pedindo, falando, não consigo respirar, não consigo respirar, por favor, cara. Então, as pessoas se sensibilizaram com isso e através do quê? A luta aí não foi só racial. Se juntou vários tipos brancos e que levantaram suas pautas também. É o quê? As pessoas estão cansadas, é tamanha indignação. A gente vive uma sociedade de repetição. É isso, a gente só vive para o trabalho. A gente vive para o trabalho. O máximo que a gente consegue nessa estrutura submeter aquilo que o Estado coloca para a gente, o que já é dado. A gente não consegue uma sociedade no momento além disso. Então as pessoas se cansaram porque é muita opressão. É muita opressão junto de todas as outras formas de opressões estão juntas nessas manifestações. E assim, sobre a violência, eu acho que, mano, a camisa é Marighella. Então, porra, eu não sei se isso seria violência, entendeu? Não vejo assim que se há justificativa para essas violências, qual o motivo delas. Eu acho que o motivo maior seria o cansaço e a indignação das pessoas, porque elas repetem tanto, é mesmo um sistema econômico que a gente só vive para isso. É vender a força de trabalho em troca de um salário, e que se continuar assim, a gente causa mais opressões no nosso psicológico. Nosso psicológico, infelizmente, a gente é influenciado inconscientemente por esses sistemas. Por esse sistema, inclusive, a gente é influenciado muito por isso. E eu vejo mais como cansaço e indignação das pessoas. E eu acho que vai dar um problema grande a isso daí. Qual é a última, Luiz, por favor?
O que deve mudar na sociedade para acabar com a seletividade nas abordagens policiais?
Só a mudança tem que ser estrutural. Porque assim, ó, eu vou entrar no raciocínio. Quanto tempo? Quanto será que eu tenho de tempo aí,
cê
Luiz?
Você tem mais 2 minutinhos. Mas dois é minutinhos? Conversado. Se você se passar, a gente vai dar mais tempo pro gado na réplica só.
Ah, então fechou. Então eu vou nesses 2 minutos aí, porque eu aprendi que quem demora mais de 2 minutos pra falar algo que é óbvio é porque tá mentindo. Tem que ser rápido. Então, vamos lá. É o seguinte, mano. Começando aí, como resolver... Calma aí, deixa eu ver se eu tenho aqui a pergunta, que eu já me deu branco de novo. Perdão, Luiz.
Se precisar, te leio
o que de deve, novo. O que sempre. Deve mudar na sociedade para acabar com a seletividade das abordagens policiais? Mano, se vai acabar, eu não sei, porque a mudança é estrutural. Só que se a gente pode diminuir isso, seria com ocupação de espaços. Se a gente olhar o Tribunal de Justiça hoje, o Tribunal de Justiça ele é composto, majoritariamente, por pessoas brancas. Se tiver uma foto aí, as pessoas se colocam, mas se olhar no Tribunal de Justiça, a maioria é branca. A maioria dos advogados são brancos. Ou, se você olhar uma colação de grau de medicina, a maioria são brancas. Enquanto isso, a gente vai olhar o cárcere. Quando a gente vai olhar o sistema prisional, inclusive eu teve 3 tios que passaram por isso, e os 3 são negros, a gente vê aí aonde que os negros estão. Quais espaços eles estão ocupando? Não está no Tribunal de Justiça, está no cárcere. Então, assim, esse problema é estrutural. Para a gente mudar isso, seria o quê? Só com uma transformação social muito grande. Só que enquanto a gente não consegue essa transformação social, nós temos que ocupar os espaços. E por isso que o tema é racismo institucional também, porque as instituições de poder, o judiciário ou outras, precisam ser ocupadas por pessoas negras. Cotas tem que ter. Tem que ter, porque senão toda vez que a polícia vê um negro, nunca vai ver um negro como médico, nunca vai ver um negro como advogado, só vai ver um negro como criminoso. Eu mesmo, eu sou cheio de tatuagem. Eu ando com o carro do meu pai, eu ando com o carro da minha sogra, eu sou abordado constantemente. E quando eu sou abordado, antes mesmo de ele olhar a minha carteira, ele abrir minha carteira e ver lá que eu tenho um cartãozinho de estágio da Defensoria Pública, ele diz pra mim o seguinte, antes mesmo de ele fazer isso, ele fala, ei, neguinho, quanto tempo você pegou de FEBEM? Ah, neguinho, quanto tempo você ficou preso? Já fala isso pra mim. Então você já vê que ele já tem algo antes, só pela imagem, já tem uma imagem automática. Mas por que dessa imagem automática? Porque a gente aboliu a escravidão há menos de 135 anos, certo? Aboliu a escravidão há menos de 135 anos. Essas pessoas, depois que aboliu a escravidão, não tiveram acesso às instituições de poder. A gente começou a ter de 2000 para cá, 2002 para cá, e olhe lá, de uma forma muito precarizada. De uma forma muito precarizada, não tivemos acesso. Então, o que acontece com isso? Os negros ficaram às margens. A violência prospera. Com essa violência, a gente leva o quê? Encarceramento em massa. A gente leva encarceramento. Não adianta a gente querer falar que os negros não estão cometendo os crimes. Tá cometendo crime. Se eu for numa biqueira aqui agora, eu vou ver um negro lá vendendo. Entendeu? Mas por que que ele está lá vendendo? Essa pergunta é anterior. Por que que ele está lá vendendo? Porque é estrutural da sociedade. Como que eu vou cobrar de um cara que está ali, só que vai, quando ele chega em casa, tem uma mãe com 4 filhos. O pai é ausente. Como que eu vou cobrar isso? Não tem como. É estrutura. O problema é estrutural, Luiz. O problema é estrutural. Então, assim, o que leva a ele é o quê? É o tráfico. A polícia vem, prende, encarcera. E esse encarceramento ininterrupto, eu digo ininterrupto aqui, porque ele é sistêmico, ele não para. Ele é constantemente. Todo dia, sem parar, vai levar no quê? Vai levar na construção de estigmas. Vai levar no quê? Vai levar uma velha... Uma senhora chegar em casa, 6 horas da tarde do trabalho, cansado, qualquer outra pessoa comum, na hora que ela liga a TV, tá passando o Datena. E o Datena tá mostrando o quê? Ele tá mostrando um neguinho preso em flagrante, ou ele tá mostrando alguma investigação em curso. E a imagem do criminoso é sempre a mesma. Você me compreende?
Não, eu vou pedir pra você.
Não, fechou. Finalizar. É que você sabe, o assassino.
Tá certíssimo.
Não, vai na tréplica então, na réplica.
Você vai ter. Ó, vou te pedir pra você acompanhar aí a réplica do Gabs, ficar aí na linha, que você vai ter a chance pra réplica e pra tréplica ainda, fechou?
Não, fechou.
Valeu, Brunão, já te chamo aí. E aí, galera? Estão curtindo? Percebendo que o tema é de extrema importância, não podemos deixar de abordar esse tema e por isso que a gente acabou trazendo ele aqui pro canal. E espero que todos pensem a mesma coisa que a gente. Vamos lá. Chamando o Gabs aqui. Fala, Gabs.
Opa, beleza?
Beleza. E aí, acompanhou o seu debatedor?
Acompanhei, mano. Muito claro, gostei da explanação.
Então eu vou te dar seus 5 minutinhos, beleza?
Sim.
Bora lá.
Bom, sendo muito sincero, assim, eu não consigo discordar do meu debatedor. Acho que ele trouxe outro viés de análise que complementa. E é isso, né, velho? É uma coisa muito institucionalizada. Só que o que me pega é uma chave de inconsciente de massa. Não sei se vocês que me ouvem vão concordar. Mas, por exemplo, aconteceu isso nos Estados Unidos. O cara morreu sendo com o pé na garganta, de forma pacífica. Cara, em 2 dias, tipo, todos os Instagrams estavam lotados e poluídos disso. Agora, eu queria saber o porquê que teve que acontecer nos Estados Unidos, na casa do cacete, Tipo, para ter essa repercussão, sendo que isso já acontece pelo menos umas 70 vezes ao dia só em São Paulo. Tipo, para refletir. Sabe? Como tá muito massa de manobra, a ação não tem sentido. Por que a reflexão, o incômodo, a angústia com esse ato de racismo agressivo vem só quando vem um caso americano, da polícia, do FBI? E, pelo amor de Deus, velho. Os caras tomam cacete aqui todo dia. Ninguém fala nada, finge que não vê. Sabe? E, tipo, o que eu acho mais da hora é que todo mundo que eu ouço falando que, tipo, se refere a outros como massa de manobra, ou que eu sou elucidado, não, eu busco a informação, eu tenho consciência. Cara, se liga, mano. Tipo, você realmente é um peixe derivado na corrente oceânica da mídia, tá ligado? Tipo. É realmente o cúmulo da irracionalidade, da ineficiência no que tange tentar combater isso. Mano, você tá pagando pau para os Estados Unidos, negando a sua nacionalidade brasileira, porque, mano, se não te incomoda, não mexe no seu coração, é porque muito provavelmente você vive num ambiente onde isso não acontece. Você já é livre, safado. E, aliás, uma discussão que eu tava tendo com um amigo negro, você pega a pessoa da elite paulistana brasileira, ela se assemelha muito mais ao que tange tom de voz, pensamento, modo de expressão, visões de mundo com um belga e um canadense do que com a base, do que o MC, de um MC, de alguém que escolhe a vida do tráfico. Tipo, cara, tenha noção, tipo, realmente é a Disney, não dá pra opinar da Disney. É complicado, entendeu? Barack Obama fala que um dos maiores problemas e dificuldades da democracia para compreender as motivações ou o que tange ao interesse do outro é não dividir uma base comum de fatos. Entendeu? Um acorda empilhado num quarto cômodo cozinha, o outro com ar-condicionado. Um é a mãe, é que vai prestar o serviço, o outro aprende a dar bom dia para empregada desde pequeno e ninguém se conversa. E tem que vir dos Estados Unidos. Tá ligado? O bagulho é muito louco, velho. O bagulho é, mano, loucaço, loucaço. Tipo, mano, é o que eu falo, é um racismo estrutural. Tipo, mano, em relação a poxa, esses negócios, velho, tipo, mano, zero ideia, entendeu? Se você é uma pessoa que faz isso, eu quero deixar muito claro, pelo menos pra mim, Gabriel, a minha opinião, afrodescendente de classe média, que, mano, é tosco, velho. É muito tosco, mano. É ineficiente. Tipo, a batalha contra o problema não começa por aí, de forma alguma, isso é eficaz. Tipo, eu entendo até o interesse de mostrar que você compartilha com os valores, é muito legal saber, porque tempos atrás o pensamento racista era imperante, tipo, não gosto de negro, mas isso não é eficaz. O buraco é muito embaixo. Muito embaixo. E em relação ao caso de George Floyd, sim, aqui é um exemplo que ocorre inúmeras vezes no Brasil, não preciso nem falar. Como o meu debatedor falou, acho que a motivação dessa explosão não é o fato em si. Mas sim um cansaço e indignação de várias sequências de fatos todos os dias da vida, inúmeras vezes, não só da polícia, mas olhar do outro. Quando você é branco, você não percebe que, tipo, as pessoas te olham diferente, com um tom, sabe? É uma coisa só quando você tá. Tipo, você sente o olhar de estranhamento, não necessariamente um olhar de julgamento do mal, mas, tipo, esse indivíduo não é desse grupo. Quando o rico vai pro lado do pobre também, você chega lá de camisa na Bertrand, moleque meia na canela, tipo, sem tudo, o problema é uma divisão de mundos, galera. É uma divisão de mundos. Se você é uma pessoa que realmente tem no seu coração que, tipo, é contra essa causa e quer ajudar, bom, saiba que você é detentor de todos os recursos no que tange o poder das mais diversas formas possíveis e aplicáveis ao caso brasileiro, entendeu? Então, poxa, a ideia é legal, mas é uma bosta. E o que sobra é ação. Articular, ver o que dá pra fazer, perguntar. Sabe? Tipo, é mais um sentido de reflexão do que. Enfim, é isso.
Gabi, se quiser estender um pouquinho, pode estender, não se preocupa, viu?
Não, por enquanto eu acho que eu fecho o raciocínio.
Fechado. Vou passar para o seu debatedor, então. Valeu, Gabs.
Valeu.
Chamar o Bruno aqui. E aí,
Opa,
Brunão?
tá ouvindo
Acompanhou
de
você?
novo, Luiz?
Estou te ouvindo. Acompanhou, seu debatedor?
Acompanhei.
Vou te dar assim, cinco minutinhos para a réplica, tá?
Eu vou trazer uma abordagem agora sobre isso que o Luiz falou, tipo, de o hashtag na rede social, que se importa com negros, negros importam, tipo, entendeu? Eu vou trazer algo nesse aspecto, porque, assim, tipo, ainda que nós ainda fazemos crítica a isso, porra, mas o cara não se solidarizava agora que tá na onda, todo mundo tá fazendo isso. Mano, e isso ainda é importante. Sabe por quê? Porque é aparelho ideológico. Agora eu tô usando de termos a psicanálise mesmo. É aparelho ideológico. Assim como o Datena mostra o tempo todo a imagem do negro criminoso, nós temos que encher a rede social de coisas nesse sentido. Temos que encher, porque para as pessoas poderem ver. Tem gente que ela cria tanto bloqueio na mente que ela só vai com bombardeio. Só vai com pedrada e martelada, porque senão a coisa não anda. Então, tem que mostrar, tem que falar. Claro, tem os hipócritas, tem que fazer crítica a isso também. Só que eu acho importante. Esse espaço que a gente está aqui agora é um espaço ideológico. Entende? É um espaço ideológico e a gente está falando sobre isso. E isso influencia muitas pessoas. Entendeu? Influencia o cotidiano, a forma como as pessoas vão analisar os fenômenos sociais. Entendeu? Mas assim, para nós mudarmos, agora eu vou voltar no que eu não terminei o raciocínio. O racismo não vai acabar enquanto uma mudança não for na raiz. Ainda que eu tenha representatividade, quando eu digo representatividade, eu digo quando eu tenha lá negros ocupando o Tribunal de Justiça. Quando eu tenho negros desembargadores médicos, beleza, joia, legal. Mas o problema não se encerra por aí. Porque o racismo ainda continua na estrutura, ele reflete a desigualdade. E o sistema econômico que a gente vive, ele é um meio que reproduz as próprias condições de desigualdade. Ele não vai mudar isso. A mulher negra é a que mais paga tributo. Isso chega a ser absurdo. E não sou eu que estou falando, são os dados, são as pesquisas. Entendeu? Então, assim, o sistema econômico só reproduz isso. Então, como que vai mudar? Beleza, os negros vão ocupar os espaços de poder, ocupam os espaços de instituições e tal, mas ainda vai continuar ali o racismo operando nesse meio de uma forma reformulada. Ele muda de face, ele muda de cara. Entendeu? E só quem percebe, quem está acompanhando esse movimento. Se não acompanhar o movimento, não vai perceber. Muitas pessoas dizem, mas acabou o racismo nos Estados Unidos, porque eles entendiam que o racismo era só o sistema Jim Crow, bebedouro para branco, bebedouro para negro. Porque teve o Barack Obama como presidente, então encerrou o racismo. Não, não encerra, ele muda. E que os Estados Unidos sirva de exemplo pra gente quando acontecer isso aqui. Se porventura nós tivermos um presidente negro, que o movimento negro do Brasil não ache que o racismo acabou. Não acabou, muito pelo contrário, isso camufla ainda mais o racismo. Entendeu? Então, assim, o que eu tenho para dizer é que para acabar com isso, para acabar com as abordagens seletivas da polícia, é só uma mudança na estrutura da sociedade. Porque o próprio PM, ele é um sujeito que está interligado nesse próprio movimento. Muitos dos PMs que a gente conhece, é da própria periferia. Muitos negros, inclusive PM, mas ele perpassa essa própria lógica. Ele está inserido nessa lógica também. Claro que tem aqueles altamente racistas que estudam para ser racista, igual os caras da Ku Klux Klan, esses Loki que viajam. Só que muitos deles operam inconsciente. Ele está tão acostumado com um dado real de a gente olhar que o encarceramento em massa, 64% da população encarcerada é negra. Quando a gente olha isso chega a ser o quê? Constitui o inconsciente das pessoas de que a imagem automática do criminoso é aquela. Entende? E isso perpassa o policial também. Para ele identificar o indivíduo criminoso na sua atividade cotidiana da polícia, ele identifica aquele indivíduo ali, porque ele está tão acostumado a fazer aquilo de uma forma tão sistêmica e tão ininterrupta que vai para o inconsciente, e isso vai se passando, vai se passando, vai se passando, a gente precisa mudar. Só que a mudança é estrutural. Só que isso significa também que nós também não devemos ocupar os cargos de poder. Não, tem que ocupar sim, tem que ocupar, porque a própria lógica das instituições, ela é o resultado do que é algo que está na estrutura. Se a gente está na estrutura que tem pessoas com privilégios e pessoas com desvantagens históricas de escravidão, as pessoas de privilégios que foram descendentes de escravocratas, senhores de escravos, é óbvio que elas vão ocupar esses espaços de poder. É óbvio. Então, assim, a gente também tem que mudar isso também. O racismo institucional a gente muda. Só que o estrutural só muda com a mudança do sistema econômico. Só muda com a gente se mostrar isso sempre em rede social, aparelhos ideológicos. A gente tem que mostrar. Tem que mostrar, Luiz. Bom, eu, o que eu tenho para falar é isso, entendeu? Não, obrigado, não quero prolongar, mas senão eu não vou parar aqui, não vou parar.
Não se preocupa, coroa. Tá muito rico isso daqui, meu. Entendeu? Bruno, eu vou te pedir para você esperar. Coroa. Entendeu? A gente vai perguntar pro público aqui se eles estão afim de uma tréplica. Daí, se eles tiverem, você topa fazer?
Claro.
Fechado. Vou perguntar aqui, ativar os comentários, vou te tirar. E daí, chama o Gabi se eles toparem, fechou?
Fechou.
Valeu, Brunão.
Nós.
E aí, galera, vou ativar os comentários aqui. Se tiverem afim de uma tréplica, comentem aí, por favor. Bom, parece que o pessoal está apoiando uma tréplica aí. Comentem aí, pessoal, por favor. Bom, o pessoal está gostando aí. Vamos para a tréplica, então, hein? Vou desativar os comentários aqui e chamar o Gabs. Fala, Gabs. Acompanhou aí?
Acompanhei, mano. Gostei muito, pra caralho.
Gostou
Mais.
Muito? Que bom.
Muito,
vou começar a dar seu tempo aqui, fechou? Bora pra tréplica, então, que o pessoal tá gostando também.
Quanto tempo?
Mesmo tempo, 5 minutos. Conversáveis, sempre.
Fechou. Bom, galera. Bom, acho que, tipo, tendo em vista as narrativas apresentadas aqui, tanto por mim, quanto pelo meu debatedor, deu para ver que é um problema muito estrutural. O que significa estrutural? Acho que estrutural é quase sinônimo de enraizado. Ou seja, se a gente pretende ver alguma mudança ainda na nossa geração, é necessário ações energéticas, digamos assim. Tipo, que empenhem um real parte, o tempo da sua vida, para mudar essa situação. Porque é uma construção histórica, de pensamento que passa de família para família, de narrativas. Ou vocês acham mesmo que, por exemplo, num país como o Brasil, tido como emergente ou classe média, onde mais da metade das famílias vivem com menos de R$ 500 ao mês, e aí eu estou falando de cerca de mais de 80, 100 milhões de pessoas, o fenômeno da soberba, ou de o estilo de vida, o sentido de acumular posse, é realmente plausível? É plausível. Como é que a nossa sociedade valoriza a exuberância, o ter pra caralho, assim, diante de tanta miséria? Então, eu gostaria que esse entendimento ele passasse muito mais do que uma explanação sobre racismo, desigualdade, ou como essas formas se manifestam pelas instituições do Estado na sociedade. Eu gostaria que esse momento fosse um momento de reflexão. Porque a premissa básica do modelo econômico é que os recursos são escassos. Então, a partir do momento que você concentra, alguém perde. Faz sentido? Ou seja, tem alguma coisa errada nas narrativas que a gente compra como sociedade. O outro é quase sempre desprezível mediante os nossos objetivos. Sempre secundário. Quase nunca prioritário. Nossa mente ela é programada para pensar em tudo sobre o nosso sucesso individual, mas o coletivo. Você entende? É muito profundo. Isso é quase a história do Brasil, a história de uma nação. A base de construção de vida pautada na desigualdade, na valorização das narrativas que exaltam essa desigualdade. O carro importado, várias casas, empresário, bem-sucedido, CEO. Gente, são palavras que são carregadas de símbolos de estrutura, de opressão de uma parte da população para outra. É aí que começa a reflexão. Quem é a sua prioridade? Faz sentido? Não é pontual. Não deve ser uma coisa de discussão pontuais, somente aqui. Aliás, agradeço muito ao Dono da Verdade por estar propiciando esse momento. Eu acho que qualquer mudança na sociedade começa a partir da escuta. E vocês estão proporcionando isso. Isso é brilhante, isso é inovador, isso é pioneiro. Mas entende como é profundo? Mas a partir daqui não vou me sentir confortável em falar mais. E aí eu deixo para vocês refletirem mesmo. Que as perguntas ecoem. Pelo menos pelas próximas semanas do livro de vocês. Beleza, pessoal? É isso.
Gabs, brigadão aí pelo Gil, obrigado por participar e vou me tirar um pouco da postura de mediador para falar que realmente é mais importante que a gente reflita e ouça. Concordo totalmente com você e obrigado aí por participar de novo. Eu vou chamar o Bruno aqui, fechou?
Fechou, é nóis.
Larga o cigarro, Gabs. Bora, vamos chamar o Brunão aqui.
Opa!
E aí,
ouve,
Brunão?
Luiz, ouve.
Tô ouvindo, perfeito. Acompanhou aí?
Fechou, acompanhei. Eu já peguei o gancho e já vou finalizar. Então.
Manda abraço.
Então, é o seguinte, quando o Gabs fala aí que um lado, quando o outro, um lado tem muito, e esse lado é uma classe minoritária, enquanto a outra parte, que é a maioria, não tem nada, a gente aprende uma coisa aí. E não sou eu que estou falando, isso foi falado há muitos anos atrás, antes de Cristo, quem fala é Aristóteles. Justiça é o meio. O meio entre o quê? O meio entre a carência e o excesso. O meio entre a carência e o excesso é a justiça. Só que essa justiça, no cenário brasileiro e no cenário mundial, não tem. Não acontece isso, porque o sistema econômico que a gente vive não permite isso. O sistema econômico que a gente vive, o que ele permite é a própria reprodução entre a carência e o excesso. E ainda vai vir pessoas dizendo para mim de meritocracia? Ainda vai vir pessoas dizendo para mim que há meritocracia? Não, só vai existir meritocracia quando houver semelhantes. Quando as pessoas estiverem no mesmo ponto de partida, entre de semelhantes, não vai haver justiça, não vai haver meritocracia. E não sou eu que estou falando isso, quem fala isso é Aristóteles. Para quem tem interesse, inclusive, é Ética Nicômaco, livro 5º. Entendeu? Então, assim, a mudança, para nós acabarmos com essa lógica do racismo, que tanto causa males na nossa sociedade, com machismo e com outras lógicas de opressões da nossa sociabilidade, porque a gente não viveu numa sociedade que não houve machismo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que nós nunca vivemos em um modo de produção que não houve opressão do homem em face da mulher? Você já parou para perceber? Quando que a gente vai construir algo novo? Quando que vai vir algo novo? Isso é mudança estrutural. Se a gente não se mover... Eu deixo uma frase aqui para finalizar, que é a frase da Rosa Luxemburgo. Aqueles que não se movem não vão sentir as correntes que te prendem. Então vamos se mover, rapaziada. Vamos se mover, que o problema é estrutural. Não adianta a gente bater no peito e falar, a gente somos progressistas e tal, tal, tal. Não. O progressista, ele tem que buscar o amanhã, a transformação, o novo. O novo. Enquanto não vir o novo, vamos continuar com essa reprodução dessa mesma lógica. Vai ter outros casos como o de George Floyd. Vai ter outros casos. E talvez quando ocorrer, as massas ficam silenciadas. Elas naturalizem, porque aquilo que é estrutural... As pessoas normalizam, porque o que é estrutural, ele opera no inconsciente das pessoas. Ele opera no inconsciente, você nunca se pergunta do porquê, porque você repete tanto aquilo que vai para o automático. Então, talvez aconteça outros casos como o George Floyd e a gente não tenha igual teve agora. Entendeu? Isso é aleatório, porque as pessoas se sensibilizaram, estão em pandemia, as pessoas viram aquele caso ali, as pessoas agora... É chamas, as movimentações no mundo, Brasil, Estados Unidos, França, hoje eu vi na própria Inglaterra, as pessoas estão se mobilizando, entendeu? Então, vocês veem que as pessoas se sensibilizaram, mas isso pode não acontecer depois. Então, assim, eu vejo que agora é o momento da virada. Pode ser o momento da virada, eu não desacredito, não. Então, Luiz, eu, assim, agradeço muito, agradeço você pela plataforma que está fornecendo, agradeço aí o Gabs, prazer imenso, Gabs. Vou seguir você aí, segue de volta, tamo junto.
Vamos marcar uma breja aí, nós três.
Vamos tomar uma breja, discutir, entendeu? Você falou lá que faça o PCC, vamos fazer o PCC também. Tem referências, entendeu? E agradeço todo mundo aí que acompanhou, vi família aí no meio aí, entendeu? Tamo junto. E queria parabenizar meu pai aí, que hoje é aniversário do meu coroa. Opa. É mil grau. Meu coroa é mil grau, é antifascista, hein? É antifascista.
Qual que é o nome dele? Vou mandar um parabéns. Parabéns,
dá um
senhor
salve
Genilson
aí.
Parabéns, seu Junício.
Antifascista. Olha, já falou uma merda. Antifascista e tá na luta sempre. É nóis, Luiz. Só agradeço.
Tamo junto, Bruno. Eu que agradeço aí. Sua contribuição foi excelente, como a do Gabi sempre é. Muito obrigado aí por vocês toparem participar. Vou tirar você aqui. Falou, Brunão.
Fechou, Luiz.
Bom, galera, acho que eu nem preciso falar o quão rico foi esse debate. Estou muito feliz mesmo que ele tenha acontecido. E vou usar o gancho do que o Gabi falou para falar, pessoal, a gente tem que ouvir, a gente tem que debater, a gente tem que se interessar, a gente tem que ir atrás dos temas. E mais importante, a gente tem que dar voz para quem quer falar e para quem pode falar. Então vou pedir para todo mundo aí que puder compartilhar, todo mundo que puder trazer novas pessoas, porque a gente quer ouvir todo mundo. Fechou? Valeu, galera. E votem aí no tema da semana que a gente vai soltar em breve. Um abraço.